Bom dia, Brasil.
Bom dia, Califórnia.
Eu estou aqui com a Ciang, minha paciente TDAH assumida, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, guitarrista maravilhosa, roqueira. Fui no show dela, me apaixonei, toca muito. Faixa preta de
Faixa
jiu-jitsu,
preta de jiu-jitsu.
treinadora, minha personal trainer, você é uma mulher completa.
Ah, somos, né, Clarice? Eu tô aqui com a Clarice Pérez, minha psicóloga, neurocientista, escritora, navegadora das boas, especialista em TDAH e autismo. Tá aqui hoje, a gente vai trazer muita coisa para vocês.
Onde a gente está?
Estamos aqui na academia, na SJJ, no tatame, onde mudou minha vida e a gente tem bastante coisa para falar também sobre jiu-jitsu, sobre esporte para vocês hoje.
Então, a gente vai falar de alguns temas, né? Como a gente sempre separa das principais características. Bom, não exatamente, porque o tempo é curto, mas a gente vai tentar as principais características do TDAH. Então, vamos lá. Estamos falando de autoconsciência e falando esporte, porque a gente está aqui, não é por casualidade, na academia da Ciang e do marido dela,
No
que são
tatame,
no tatame.
faixa preta. É, o jiu-jitsu, né, foi legal a gente ter vindo para cá, porque a Clarice, antes de me conhecer, ela me falou, eu mandava vários pacientes para treinar jiu-jitsu, né? Então eu posso falar de cadeirinha, que o jiu-jitsu trouxe muita coisa boa para minha vida estar tá aqui. Por,
Esporte é terapia, faz parte da terapia. É como uma medicação, é como uma terapia psicológica, como uma terapia ocupacional, faz parte, né, do contexto terapêutico, pelo menos da minha prática há muitos anos. E o jiu-jitsu, que é um esporte que tu pode falar melhor que eu, né,
Sim, é.
aqui nos Estados Unidos é muito querido, né, muito
É no
praticado e
mundo inteiro
respeitado, no mundo
hoje.
inteiro,
É, o
mas
jiu-jitsu está
na
crescendo
nossa
muito,
realidade, Brasil,
sim.
claro,
É,
obviamente.
o Brazilian Jiu-Jitsu, né?
Mas vamos ser específico em como ele é positivo para mim, por exemplo, com os meus pacientes, na prática, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, disciplina, vou dizer alguns e tu vai me acrescentando. Disciplina, atenção,
Atenção
né, que é
total, sim.
fundamental. O convívio com as outras pessoas, né, ter
Sim.
aquele mestre, ter todo esse contexto, né,
É o social.
de limites, né, que o
Sim.
esporte te dá, não só a questão física, obviamente, que é
Não,
positiva para o
não,
nosso cérebro, para
não. Não.
toda a química que a gente
É, o
produz.
jiu-jitsu traz muito mais do que.
O que ele beneficiou na tua
É, o
vida,
jiu-jitsu
Simone?
tem, eu sempre falo, o jiu-jitsu tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa do esporte, de competir, boxe, natação, muito bom, assim, né, a endorfina, tudo que traz para a saúde. Mas quando eu me achei no jiu-jitsu, para uma pessoa com TDAH, foi muito importante porque é um quebra-cabeça o jiu-jitsu. Então ele me ajudou muito na minha atenção. Porque eu lembro que no começo, quando eu não sabia que eu tinha TDAH, né, durante todos esses anos treinando com meu marido, ele explicando as posições, eu não conseguia prestar atenção. Porque é muito, muito detalhe, é muita técnica, e eu viajava. Enquanto ele explicava a posição, eu ia na China e voltava. E aí, no final, ele falava, bora, todo mundo entendeu? Eu olhava para ele e falava, pode mostrar mais uma? E aí, quando ele mostrava essa mais uma, que é quando eu pegava, que é aquela parte rápida que eu conseguia focar e ter atenção nele.
Mas eu lembro que tu me comentou que foi muito importante que na prática, quando tu tá praticando esporte, tu realmente está, né?
Ali
Vamos
no
dizer assim,
momento.
toda tua essa
Sim.
autoconsciência que é tão difícil trabalhada no TDAH e também no autismo, mais no autismo do que tu no TDAH, de que tu que te veja tu mesmo, como tá funcionando, porque a gente está falando de uma pessoa impulsiva, de uma
Sim.
pessoa desatenta, ela vai com aquele movimento interno dela, não tá no presente, não tá naquela ação, né, da experiência. Então tu me falou que tu como que desconectasse de todo o ruído que
Tudo.
traz o transtorno e tivesse na ação, que se um momento tu desconecta, alguém te, como
Sim.
é que é a expressão que tu usa?
Me finaliza.
Te finaliza, né? Ou te coloca numa situação
É, de
difícil,
perigo,
de perigo, quer dizer, ou
sim.
seja, tu tem que estar atenta a ti e ao outro.
Ao
Então é
outro, o
um
tempo
exercício de
inteiro.
autoconsciência.
Muito, muito. Mas a autoconsciência também, hoje, eu me autoanalisando, né? Porque antes eu passava por tudo isso aqui. E hoje é engraçado, que eu falei para o Gui, eu consigo me botar como se fosse do lado de fora, com um caderninho, olhando a Ciang, sabe? Por que eu não prestava atenção aqui? Pô, sou TDAH. Então, o jiu-jitsu trouxe muita atenção mesmo. Uhum. Essa coisa, aquele momento de estar presente, porque se eu não estiver presente, eu estou ferrada.
Então, tu falou bem, né? O sistema dopaminérgico que está trabalhando Sim. aí, intenso, né? A questão também das funções executivas, que é aquilo que tu tem esse processo de estar vendo a situação, analisando ela, te colocando ali Sim. nessa situação e vendo que estratégias tu precisa para, bom, finalizar Sim. ou para terminar o teu, porque normalmente é em dupla, né? É. E também a atenção do teu mestre, quem está te ensinando. Sim. Hoje, eu imagino que hoje tu está bem mais...
Nossa,
é. Você te ensinam e tu já Nossa. Consegue te posicionar.
E eu ensino, né? Eu sou professora.
De abertura,
então
também.
Eu tive...
Ou seja, reforça esse
Reforça
movimento.
Essa atenção e esse aprendizado. E é isso. Aqui é uma vida, né? Então, você vai passando as faixas. Então, você vai... Hoje, como faixa preta, eu posso dizer que eu... Nossa, mudou minha vida. Eu tenho atenção. Quando eu estou aqui, isso aqui é uma grande terapia para mim, estar no
claro.
Tatame.
Porque também trabalha a tua inteligência emocional.
Muito, né? Muito.
A paciência.
Vou te contar um caso.
A gente sabe que o jiu-jitsu, nós estamos dando esse exemplo, porque faz parte da vida da Siang. Então, é claro, esse exemplo está prático aqui e ele funciona. Então, a gente traz aqui no podcast o que funciona, da teoria à prática.
É.
Então, assim, aumentando, né, ou incrementando a tua inteligência emocional, da tua paciência, da tolerância, de tu realmente
o
não
ego,
só
deixar
atenção,
o ego de lado.
A tua inestabilidade, né, são coisas que tu tem que lidar constantemente naquele momento da prática.
Muito, muito. É. Me deu uma TDAH agora, TDAHzada. Chegando, respirando,
né?
Comunicação.
É. Ó, ela tá falando, tá, vai e volta. Tudo bem, volta, vamos
volta.
Ver.
Volta, já voltei. É o que, que traz também, assim, eu como professora, a gente tem muitos alunos, você sabe disso, muitos alunos hoje em dia, mais que nunca, com autismo, com TDAH, que vem treinar com a gente. Então, a gente aprende muito com essas crianças e desde que a gente começou a dar aula, como a gente tem muitos alunos assim, a gente... Tem um estilo de dar aula para eles. A gente sabe ver qual que é o aluno que tem um transtorno.
Uhum.
E a gente tem um approach diferente com esses alunos. E a gente vê que funciona muito aqui para eles
é
também.
É dinâmico, né? O TDAH, ele gosta de coisas dinâmicas. Ele gosta de novidade. Ele gosta... Os riscos, né? Ele tem eu não digo sensor, mas é como se tivesse um termômetro de risco interno disfuncional. Se arrisca mais... O time, a gente já conversou e vamos estar citando aqui algumas coisas importantes da característica do TDAH. O time não funciona internamente, como no meu, que não tem TDAH. Você pensa que fez e não fez, você acha que aquilo está demorando, mas não está.
Isso é horrível.
Então,
tem tempo.
O tempo externo é muito incompreendido, porque o interno está disfuncional, então fora... Isso representa. Então, tudo isso é comunicação com o mundo, né? Nossos sentidos... Nosso ser, a autoconsciência, se comunicando com o mundo. Se eu tenho essa disfuncionalidade, obviamente, a minha comunicação também é disfuncional. E aí o esporte entra para dar uma regularizada nisso, para estabilizar, né, todo esse time.
É.
Tu entender que tu não pode, mínimas coisas, né, falar, gritar, esse espaço do tatame é um respeito, né, tem toda uma... História que milenar que a gente não vai poder estar falando, mas bom, enfim.
Mas é uma disciplina muito bacana.
Acessa lá a página da academia,
você
vai ter bastante informação.
Mas assim, a minha mudança foi brusca, assim, porque eu era uma pessoa muito, como vocês falaram, do TDAH, muito explosiva.
Uhum.
Muito, né? Chegava, entrava e já ia com quatro pés.
Uhum.
Eu já me botei em várias situações horrorosas, então a gente leva muito para a vida fora daqui, o que acontece aqui, a gente põe na vida. Aplica
Bom, eu não vou contar situações horrorosas, obviamente, mas algumas hoje eu vou trazer para ela, por exemplo.
Eu vou fazer uma também depois.
Comunicação. Ela fala para mim, né? A gente se comunica muito por WhatsApp. Então, ela fala, não, manda o WhatsApp, mas é um cérebro que você manda o WhatsApp, e o Gui também, que está aqui, bom dia, Gui, e não abrem o WhatsApp.
Ah, essa é a maior reclamação da minha família.
Então, vamos lá.
Eu não
você perde
mesmo.
A comunicação. Clarice, manda para mim por WhatsApp, vamos. E não abre o WhatsApp. Então, vamos usar esse exemplo do WhatsApp como é o cérebro do TDAH. Eu solicito aquela ajuda, né, ou de comunicação, mas eu não entro nela, ou seja, eu não uso ela. Mas, tipo assim, para me livrar de você, ou para me livrar da demanda, bota aí no WhatsApp, mas eu não vou abrir ele. Explica um pouco isso.
Putz, então, isso é a maior reclamação do meu marido, das minhas filhas, assim, não abro nada que eles mandam. E eles tentam, o telefone tem um problema mesmo, assim. É...
Nada não, né? Não vamos exagerar.
É aquela coisa, não sei, achar que eu não tenho tempo para abrir.
É, o cérebro do TDAH tem tendência a exagero, não é nada, tu tá muito melhor. Tu abre de vez em quando, o Gui também, às vezes, abre, nossa, uma vez por semana, depois 7 dias, abre. Poderia nunca abrir, mas vamos... Se você pede uma comunicação diária e abre uma vez por semana, ela deixou de ser diária, né? É. Então, não é tudo ou nada. É melhor.
É tudo ou nada. Acho que é porque eu tenho uns exemplos em casa, assim, que é tudo, tanto ali no celular, que eu procuro o seu oposto, entendeu? Então, quando fica muito, eu falo assim, eu não vou ficar agora, eu vou ficar nada, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar no celular, sabe?
Bom, terapia é dolorosa, né? Terapia não é um caminho fácil.
É.
Então, eu sempre agradeço, né? A Ciang, todos os meus pacientes, porque quem faz terapia está disposto a melhorar e mudar. Isso não é fácil, é doloroso, mas na dor é que a gente cresce.
É. Muita gente não aceita, né?
É a dor.
Quando começa a trazer, né? A pessoa não aceita, às vezes, e te deixa. Você deve ter perdido alguns pacientes, porque a Clarice é uma psicóloga maravilhosa, porque ela já traz... na lata, o transtorno, e a gente vai curar. Então, às vezes, o que acontece quando a pessoa não se aceita o transtorno?
Mas é que isso faz parte do nosso psique, né? Você, a gente quer ser feliz, mas antes de ser feliz, a gente quer sobreviver, né? Todo ser humano, a gente está aqui para sobreviver. Então, claro, quando você tem uma dificuldade, ela te afasta da autoconsciência de quem você é. Ela te afasta dessa sobrevivência, digamos, ótima, né? Ideal. Então, você seja de uma maneira diferente é extremamente importante porque ela te dá autoconhecimento. Por que, que eu não quero no início? Porque, infelizmente, também socialmente é uma coisa negativa, né? Mas aqui a gente trabalha...
Mas por que negativo? Por que, que a gente acha sempre que é negativo, não vai ser
porque
aceito
é um
pela sociedade?
Porque é um transtorno, né? Porque alguma coisa que sai do normal... Né? Então, tem aquele período de negação. Tem um período muito grande, os pais, principalmente no autismo, né? De que não vão na terapia, não voltam, não querem saber e passam muito tempo, às vezes anos cruciais, né? Principalmente para criança e adolescente, de saber como é o meu filho, ou saber como eu sou. E muitos pais se descobrem quando vão consultar com os filhos. Então, por quê? Porque é do ser humano, né? A gente quer que tudo funcione maravilhosamente bem.
A gente quer se encaixar na caixinha, é isso? Tá dentro daquela caixinha?
Não, a gente quer a segurança, né? O cérebro, ele precisa trabalhar com pouca energia. Eu tenho um transtorno, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer terapia. É sair da zona do conforto. É. Eu não quero sair da zona do conforto. Ah, tudo bem. Ah, há 50 anos atrás, era pulava em árvore, a criança não parava, tudo bem. Ah, agora tudo é TDAH.
Tudo tem label.
O que é bem perigoso, a gente vai estar conversando em outro podcast. Mas, assim, você sabe, a gente sabe, obviamente, a diferença, sabe diagnosticar. É claro, né, quem é e quem não é TDAH. E aí entra da luz, né? E que também dá um conforto. No início, essa negação.
É. Que a gente deve ser mais difícil para as crianças, né? Aceitarem.
É mais fácil.
É?
É. É mais fácil.
Porque o adulto tem toda
a criança. A criança é mais fácil, o adolescente é mais difícil. E o adulto mais ainda. Porque já, a gente vai começando com os rigores, né, do cérebro, que já estão com as conexões formadas. Então fica mais difícil. A criança é mais fácil, ela até fica mais... tranquila, ela é mais, inclusive, ela é mais natural em dizer, eu sou TDAH, eu funciono assim, entende? É uma coisa mais fácil, mas o adulto, a gente vai se, né, as conexões cerebrais no cérebro, né, com a idade vai ficando mais rígido, digamos assim, e a gente vai ficando mais difícil de aceitar. Eu acho que é por aí. E aí, a gente pode tocar um assunto bem, não vai dar tempo, mas é importante falar. Desde que a gente está no tratamento, já tem muitos meses, e desde os primeiros sessões, eu pedi para a Simone buscar um psiquiatra, né, que são profissionais que me ajudam nessa multidisciplinaridade de tratamento com todos os profissionais da área. E aí a gente tem mais de 6 meses, né, que não consegue ligar para o psiquiatra.
É o mesmo problema do WhatsApp comigo, o psiquiatra.
Isso aí, não consegue ligar para o psiquiatra. Então a gente tem que ter essa... consciência, ela tem, porque, né, tu conversa comigo, Clarice, eu vou. E a gente sabe que é uma prioridade, porque a gente quer ouvir uma opinião de um profissional que está ligado ali, que talvez seja, a gente vai estar também falando em outro podcast, a medicação uma opção, né, ou não, a gente
não sabe. Eu acho que é meu cérebro, sempre tentando me sabotar.
Me conta um pouco disso, fala pra gente.
Eu acho que aquela coisa do TDAH de achar que nunca vai dar tempo, que não tenho tempo, eu corro muito, aquele coelhinho da Alice.
E aí manipula também aí o teu favor às vezes.
É, e aí manipula, com certeza, e também tem aquela coisa, que a gente até falou no último podcast, que é aquela coisa que eu não... Será que eu preciso tomar remédio? Será que o remédio vai ser legal? Será que eu vou ter que ficar dependente desse remédio? Até quando? Uhum. Né? E é meio que uma fuga, né, ainda.
Certo. Mas a gente vai estar falando sobre isso, né?
Eu quero
da medicação, especificamente, às vezes é só um podcast também do tratamento psiquiátrico.
Porque eu posso te falar uma coisa, claro, antes de mudar o assunto? Eu tenho vontade de ir, principalmente quando eu passo por algumas coisas, como eu passei ontem, uma coisa que eu me pego, que eu fico extremamente estressada, assim, eu vou num shopping comprar um presente. Eu começo a me estressar eu mesma, com o tempo, com as coisas, e começo a ficar... Mas é um estresse, acho que eu chego a suar minhas mãos. E aí, quando eu estou lá nesse momento, eu falo, eu tenho que experimentar o remédio, eu tenho que experimentar a medicação, para ver como eu vou me sentir, ver se vai dar uma acalmada nisso em mim. Uhum. Não é possível que todo mundo sinta isso.
Claro, mas por que que tu sente isso? Porque está totalmente ligado à atenção, né? Então, a desatenção te causa um estresse. Então, focar em muitas coisas, né? Quando tem esse estresse da vida diária, principalmente agora nas festas, né? Feliz Nossa. Natal para todo mundo.
Ah, Feliz Natal,
e
galera.
Feliz Ano Novo. Então, é um período estressante, né? Onde a tua falta de atenção te faz ser mais reativa, mais impulsiva, mais impaciente, ficar mais nervosa, exagerar.
Exagerar.
Né? Ah, cérebro que tem tendência aos exageros, né? Tanto para nada quanto para muito. Eu sempre falo 8 ou 80. É. E a gente sempre tenta, com a terapia, estabilizar. Então, o que a gente faz aí no momento que tu está em um lugar super agitado e nervosa?
Eu acho que eu vou ter
suando.
Que parar e respirar no meio do lugar para ver se eu conecto, né? Tipo, o que eu tenho que comprar. Eu não consigo. Respira. Eu vou para comprar uma coisa, eu não compro.
Faz aquela metáfora do jiu-jitsu. Porque tu precisa estar ali no presente para estar no jiu-jitsu. Senão vão te finalizar.
Finalizar financeiramente.
Então, se tu não respira, vão te finalizar. Aí o estresse te finaliza. É. Tu não consegue chegar ou te aproximar a um resultado ótimo.
Verdade.
Entendeu? A respiração é a técnica que a gente faz sempre aqui.
Maravilhosa, que ajuda.
Inspira.
Tá me ajudando muito.
Segura
muito
um pouquinho, assim. Quando solta, para oxigenar mais rápido o cérebro. Ah, Clarice, mas isso aí, eu vou fazer. Faz para te ver.
Faz, é muito bom, muito bom.
Faz para ver. E a gente não faz, né? Eu explico para todos os meus pacientes, a gente fica respirando metade, 16 horas acordado, 16 horas respirando pela metade. Vamos lá, espiritualidade, a gente vai falar um pouquinho também,
você,
né?
Que eu acho que tudo isso traz para a espiritualidade, né? A espiritualidade sempre teve muito forte na minha vida, muito, sempre procurando, né, respostas. E é engraçado como a espiritualidade, hoje, para mim, encontrou com a ciência, pum, que é a Clarice. Que a Clarice também é muito espiritualizada, mas também é uma cientista. Então, a gente se encontrou e hoje eu vejo que todas as conexões da espiritualidade que eu sigo, né, com meu guru, e das respirações, das meditações que mudaram a minha vida, quem não acredita muito nisso, não tem o lado espiritual, pode ir pelo lado científico, porque o resultado é o mesmo.
Uhum.
É o resultado da respiração.
Te reconecta, né? A integralidade do ser. Né?
Exato, exato.
Terapia, minha terapia, mas a terapia é integrar você. Integrar você com o quê? Com o que você acredita. Eu chamo de Deus.
Eu também chamo de Deus.
Mas depois chamado que você quiser, universo, energia, natureza, não importa. A espiritualidade é essa reconexão de você mesmo, com você mesmo, né? Dessa autoconsciência, que é uma dificuldade do transtorno. Então, claro, se você desenvolve isso, ela facilita a tua vida de alguma maneira, principalmente da concentração, da atenção.
Sim.
Se você medita, né? Meditação é um exercício de concentração, mindfulness. É estar no presente, conectado com o que as coisas estão acontecendo. Você faz parte do que está acontecendo. Não está acontecendo fora de você. Está acontecendo dentro
de ti.
E tu está com aquilo. Então, assim, é uma conexão que se tu consegue sentir ela, né?
É uma conexão
com
nós mesmos.
Tu dá uma expandida, né, na tua consciência.
E é o que você falou. Quando você expande a consciência, a meditação é isso. Uhum. Terapia é isso, né? Você se autoconhecer é a expansão da consciência.
Uhum.
Então, quando a gente tem essa expansão de consciência, se você vai errar de novo, o problema é seu, burrice é sua.
Uhum.
Porque tá ali, você já sabe.
Tudo bem se tu errar de novo, né? Faz parte da vida.
É que a gente é uma eterna, o ser humano, é uma eterna, né? Luta.
Aliás,
ali do...
errar é importantíssimo.
Para aprender.
Importantíssimo errar. Não ficar se subjugando, né? Ou ficar sempre se julgando, auto-julgando. Não, errar. E ser mais tolerante, porque a frustração é difícil para o TDAH. Você é muito rígido, né? Nos seus pensamentos, o autismo bastante mais. Mas o TDAH também tem uma certa rigidez. Então, nessa rigidez é que a gente tem que tentar flexibilizar. Entende? Então, flexibilizar como no jiu-jitsu, né?
Sim.
Veio aqui, toda tensa,
total.
Não rola, né?
Não.
Você tem que
aprender a respirar, que é muito importante.
Jogar com o outro, né? Com a sua dupla, né? Você é um corpo, às vezes eu vejo assim, o pessoal fazendo jiu-jitsu. Eu já fiz há muitos anos, agora não pratico, mas é como você tá... É um, né? Parece que dois, assim, fazem uma...
É um, mas quem movimento. Tem mais consciência, está mais presente no momento, com tranquilidade, é sempre o que está melhor.
Claro.
Com a respiração.
Técnica.
Quem vai com tudo, quem vai sem respirar, quem vai de uma vez, é sempre o que é finalizado, o que perde a cabeça, o que perde no rola, né? Na luta.
Tudo isso junto, eu queria conversar também sobre como a gente, como o TDAH, ele se dedica muito ao que gosta, né? Isso é uma crítica da família, de o que gosta, o que interessa, faz. O que gosta é o primeiro, mas se não gosta, é exatamente assim que funciona. Né? A química do que interessa, por quê? Porque como precisa de um estímulo sempre alto, aquilo que é intenso, que me excita, que é super divertido, diferente, é o que conecta o cérebro TDAH. Então, claro, não é que ele faz o que ele gosta, é que ele gosta do que ele faz. Então, ele vai no que gosta. Adorei, eu faço bem feito. Começou a ficar boring, meu interesse passa. E, diferente de outras pessoas que não têm, passa muito rápido, deixa de interessar, né? Deixa de interessar bastante. Então, claro, isso frustra muita gente que convive junto. E essa falta de filtro também, né? De que, pô, não tá só o que tu gosta, não, a vida não funciona assim. Então, a espiritualidade também pode ajudar muito nisso, a meditação pode te ajudar muito nisso, a terapia, obviamente, o esporte.
Muito, muito.
Né?
Muito.
Tu não vem aqui, treina tudo que tu quer, nem tem dias que tu não tá afim, mas tem que vir, é uma disciplina.
E quando vem é muito bom, igual a meditação, às vezes você fica ali, né? Não vai. A hora que você senta, depois você fala, nossa, obrigada. Que coisa boa, meu Deus do céu.
Conta uma dificuldade para nós agora que tu tá sentindo e que a gente, com a terapia, conseguiu o que tu lembra, o que tem a ver com...
Eu acho que as dificuldades que eu tinha mesmo era essa coisa de me autoanalisar. São várias, né? É mais assim, porque como eu tenho essa coisa da espiritualidade, que veio forte comigo e que eu até acredito que me levou até você, foi aquela nossa conexão lá primeira... Antes eu não conseguia me controlar e hoje eu tendo essa autoconsciência, eu vejo que eu não tinha autocontrole, que eu não prestava atenção. Então tudo isso eram dificuldades minhas e com a terapia você me ajudou a me ver. Como eu te falei, eu consigo hoje, como se eu saísse do meu corpo, ficasse na minha frente com um caderninho, tipo a Clarice com um livro. Falando assim, Siang, você está fazendo isso, vai meditar. Siang, você está... Olha, não perde a cabeça, não vale a pena. Respira! Eu falando para mim mesma, sabe, assim, então a terapia trouxe isso, você fala para a gente, é bom a gente te ouvir, porque você é uma pessoa que você é muito boa no que você faz, você é uma, né, como é que a gente fala, PhD, é uma pessoa totalmente...
Eu amo o que eu faço, e eu trabalho muito para estar mais integrada, né, treinar contigo...
Mas você é uma pessoa que você é... Não é a sua experiência, como a gente fala, uma pessoa que estudou, que se formou, que vive isso há mais de 20 anos, você trata TH, né? O pessoal com TDAH, com autismo. Então, te ouvir, essa pessoa de fora que é tão boa nisso, para trazer para mim, para minha família, trouxe muita coisa boa.
Que bom.
Porque você faz todo mundo ali pensar.
Que bom, mas
mexe
isso é
um pouco,
teu,
às vezes, com o ego.
É importante saber que isso é teu, eu não te dei nada. Né? Eu facilitei.
Facilitou.
Mas isso já era teu. Isso já estava em ti.
Sim.
Né? Isso é uma, são as qualidades do TDAH, mas que muitas vezes, que tem muitas qualidades, mas que também tem situações muito difíceis. Não é fácil conviver com vocês.
Não
é fácil, requer muita energia,
não,
né?
Não é fácil.
Uma demanda muito grande, porque vocês buscam aquele que eu chamo de landscape, né? Que tu busca aquele lugar de escape.
É.
O mais fácil, ah, pá, tá me dando problema. Tu inclusive, consegue anular o que é difícil. Tu consegue, eu posso estar conversando contigo, se estão me falando muito, aborda, tu já foi.
Total, desliga.
Entende? Desconectou.
É.
Então, daí te faz, às vezes, parecer menos hábil, né? Naquela situação, de novo, porque tu tá dispersa.
Mas a terapia tá trazendo muito isso para mim hoje de bom. Aí a respiração, me reconectar.
Uhum.
Até hoje, no começo ali, não que tava boring, mas do nada eu comecei, eu dei uma desconectada.
Uhum.
Aí eu já respirei, já olhei pra você e, opa, já voltei. Voltei, eu tô voltando agora muito mais. Não perco mais a cabeça igual eu perdi. Minha paciência com meus filhos é outra. Com meu marido. Você trouxe pra gente o respeito, as palavras.
Claro.
Né, legais.
Usar nossos recursos, né?
Os recursos que funcionam muito. O positivismo, né? O amor ao próximo, o respeito. Isso...
Atender, né?
É.
Quando eu tô falando com você, você tava
ouvindo. Ouvir. Caramba, na minha casa eu não ouço. As pessoas começam a falar comigo no meio do assunto, eu já, pum, a minha filha já fala.
Terapia da
que é isso? A minha filha fala, mãe, mas você não deixa ninguém falar. Aí eu falo, já falo, sua mãe é assim. Aí ele vai e reforça, minhas filhas já vem tudo em cima de mim. Isso aqui, tudo é mamãe. Mamãe não presta atenção a ninguém. Você deixa todo mundo louco na casa. Eu. E aí a família vem toda em cima de mim. Tudo é minha culpa, mas também não é assim, entendeu?
Claro, não é nem para um lado, nem para o outro, né? Tem situações que a gente já comentou em outro podcast, vamos continuar comentando. Essa questão da atenção, da memória, das funções executivas, é a questão das comorbilidades que vêm juntos, outros transtornos, a própria família, né? Às vezes na própria família, né? Ou é um filho, ou é o marido, ou é a esposa também, nós estamos aí... Sabemos que essa é uma realidade, né? Tem outros transtornos envolvidos. Então, claro, quanto mais você se autoconhece, você trata aquilo que você tem dificuldade e você exalta aquilo que é positivo em você,
sim,
melhor. Como esporte, por exemplo, que tu é ótima, né?
Sim, esporte.
Como roqueira, como música, tocando a tua guitarra, fazendo tua música, que tu é ótima. Né? E outras, como treinadora, como personal... Tem dias realmente que ela está totalmente desconectada, ela está fazendo outras milhões de coisas, por isso ela nota tudo, que
ela
é maravilhoso,
escrita, que
a aula, e ela segue ali, mas eu vejo que tem desconexão, claro, a gente já se conhece, e ela já sabe fazer, porque é uma prática, né? Aquilo já está automática, mas a gente vê a diferença de quando ela está na aula e quando não está.
Eu já consigo me ver, às vezes eu falo pra você, né? Nossa, desculpa, hoje eu estava totalmente fora da casinha.
Nas contagens, então, né?
Uma coisa sempre. Contagem eu me perco sempre.
Claro,
porque no meio
de reflexão.
Da contagem. E o número 5, então esquece, eu sempre pulo ele. Não sei por quê, mas
enfim, isso faz parte de quem tu é, né? De como é o cérebro TDAH, de como ele funciona. Então, o podcast é para trazer o conhecimento, o autoconhecimento. Então, a gente está também querendo propor, o Gui nos deu a ideia hoje, que o Gui é nosso back aqui.
Nossa,
né?
O Gui é nosso. É tudo aqui. A gente já faz o podcast desde a
gente começou. Vamos fazer com ele, vamos convidar ele para vir.
Eu acho que ele tem que
estar
aqui.
E ele falou, vamos pedir as perguntas. Então, se tu tiver perguntas e quiser esclarecer alguma situação, manda para a gente vai botar um link no próximo podcast para estar tendo essa comunicação mais direta.
Acho que vai ser bem importante.
A gente vai estar trazendo convidados, né? Pessoas que são interessantes, que a gente vai poder... Está aqui contribuindo para entender não só o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas também o autismo, né? A gente vai estar tocando.
A gente tem muito para falar ainda,
muito,
né?
Muito para falar, muita coisa para falar. Mas agora a gente quer desejar o quê, assim, para a galera?
Olha, eu não sei quando que vai a hora isso aqui ainda. Daqui duas semanas, maybe after the... Ou depois dos holidays, né? Das festas. Mas desejar para todo mundo aí um feliz ano novo, um ano maravilhoso. Se você sentiu que você está nessa mesma... vibe aqui que a gente, procurar, né, uma pessoa...
Procura um bom diagnóstico.
Um bom diagnóstico.
Né, um profissional, se for especialista, melhor ainda. Mas
procura um esporte.
Psicólogos, psiquiátricos, pratique esporte, independente de você buscar terapia ou não. que nós estamos falando aqui de ideais, né? Que é muito bom, mas pratique esporte todos os dias, a gente necessita, né?
E cuida da sua espiritualidade.
E cuida da sua alimentação, cuida do seu sono.
Sim.
Coisas, situações muito básicas
que
e importantes.
Que o ser humano precisa para...
Para a gente ser feliz e estar saudável,
sim,
né?
E a gente vai esperar as perguntas da galera.
É isso aí.
Né? Obrigada. Obrigada, Gui. Os.
Feliz 2023 para a gente.